Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Marcelo Podcast. E essa semana o assunto, infelizmente, não poderia ser outro. Eu tenho recebido mensagens de alguns amigos que estão passando por situações financeiras complicadas, justamente pela pandemia de coronavírus que nós estamos vivendo. Então eu gostaria eu trouxe dois convidados aqui para que nós pudéssemos conversar um pouquinho e dar alternativas, opções, ou ajudar, ou tentar esclarecer, conversar, o que for aqui para tentar ajudar os profissionais da alimentação que estão passando por essa dificuldade, e você que também não é profissional da alimentação, quiser estar agregando aqui no debate. Então, por favor, eu pedi para se apresentar. Primeiro, Marcela, você pode apresentar para a gente, por favor?
Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Marcela Sobral, sou jornalista e nos últimos anos eu vim acompanhando a gastronomia do Rio, de São Paulo. Então, nesse momento, é a minha prioridade estar de olho nisso tudo que está acontecendo, né, Ricardo?
Sim, perfeito. E do outro lado a gente tem o João. João, tudo bom? Você pode se apresentar pra gente?
Tudo bom, Ricardo? Meu nome é João Browning, eu sou produtor cultural há 20 anos. Sou diretor da Casa da Glória, que é um espaço cultural no bairro da Glória, aqui no Rio de Janeiro. E sou também sócio do Bistrô da Casa, que é um restaurante que foi inaugurado há pouco tempo, né? A gente inaugurou em janeiro. E tenho uma relação com a gastronomia de muito tempo, porque conheço muitos chefes e sempre gostei de comer e beber. Então, assim, eu tive sempre uma relação com a gastronomia de paixão, né? E a minha família também tem uma coisa muito forte com esse hábito de estar em torno de uma mesa. E hoje em dia sou também do mercado, como dono de restaurante.
Perfeito. Eu queria dar um esclarecimento aqui para quem está ouvindo a gente. O meu convite a priori veio através da Marcela, porque eu estava procurando alguém para a gente gravar esse episódio e eu queria alguns olhares diferentes de alguém que já estava falando sobre o assunto. E aí eu estava passando no Instagram e eu vi o post do perfil do qual você vai explicar depois, por favor, chama Comida de Resistência. Queria que você explicasse um pouquinho como é que veio essa ideia, o porquê que vocês escreveram aquelas palavras, o que significa para vocês.
Então, o Comida de Resistência é um coletivo, na verdade, né? O Instagram ali está agregando as ideias que estão acontecendo nos nossos debates, né? A gente tem grupos de Instagram que tem donos de restaurantes, donos de bares, cozinheiros, jornalistas. Então, foi uma coisa que surgiu de uma forma muito orgânica, né? Para a gente dividir essas angústias, para a gente ter ideia de como enfrentar essa crise da forma menos ruim possível, né, para a gente tentar fazer uma política de redução de danos e dar um pouco de aconchego mesmo, porque nesse momento a gente está o quê? Na primeira semana de quarentena, né, ainda. Ninguém sabe muito bem para onde ir, como as coisas vão acontecer, quanto tempo isso vai durar. Então, é um canal de debate e principalmente para apresentar soluções.
Sim. Eu queria também dar outro parecer aqui. Eu vi recentemente muitas pessoas, eu sigo alguns restaurantes no Twitter e tal, e muita gente passando daquela fase de vamos tomar medidas mais drásticas, no sentido de manter mais controle da higiene e tal, e etc., para o fechamento. A gente compreende que isso aqui seja um esforço de todos e tal. Mas é óbvio que isso ele impacta no dia a dia dos restaurantes, dos funcionários. Como é que você vê isso, Marcela? Por favor, o João também, quando quiser falar, é só falar.
Pois é, isso é uma outra questão também, né? Porque não adianta você pensar só no bem-estar do seu funcionário quando ele está dentro do seu restaurante, né? O que a gente tem visto por aqui são alguns restaurantes que dispensaram, estão trabalhando com 5% da equipe, 10% da equipe para continuar atendendo o delivery, mas preocupados e conscientes da rotina dessas pessoas, né? Como essas pessoas estão indo trabalhar? Elas pegam transporte público, então essa pessoa não pode estar nessa equipe, né? O ideal é que ela tenha ou more perto ou tenha um transporte próprio, né?
O que que acontece? Esse coletivo, como a Marcela falou, ele surgiu de uma forma orgânica e a gente não está aqui para julgar ninguém. Cada um está tomando as atitudes, né, que julga serem as mais assertivas e as necessárias. E a ideia é que a gente se ajude, independente das decisões que os restaurantes estão tomando. Então, a gente está num momento ainda que a gente não sabe para onde a coisa vai. Então, existe também uma certa função social em manter certos restaurantes abertos, porque tem gente que não sabe cozinhar, tem gente que são idosos, que não podem sair às ruas. Então, a gente está num momento ainda dessa pandemia que ninguém sabe o que vai acontecer. E o que é mais louco, assim, né, principalmente dentro dos grupos que estão se formando, é que as coisas, elas acontecem, as notícias, tudo está acontecendo de uma forma tão rápida que está sendo muito importante para todo mundo, porque além de ser um canal, né, de troca de informações, virou quase como um grupo de terapia coletiva, né? Numa hora um está chorando e aí o outro está ajudando jogando ele para cima. Numa outra hora tem uma discussão sobre aplicativo que cobra taxas abusivas, então como é que a gente pode manter um serviço de delivery saindo um pouco desse lugar dos aplicativos. Então, assim, eu acho que está sendo muito importante, e eu acho que é muito importante frisar também aqui a atuação política, né, que as associações, né, no caso Sim de Rio, aqui no Rio de Janeiro, estão tendo. Então eu acho que é muito legal que as pessoas nos diferentes locais do Brasil tentem se juntar e tentem chegar junto das associações também do setor, porque o trabalho, nesse momento, mais do que nunca, tem que ser um trabalho em todas as frentes, né? Porque é um momento que muitas pessoas que estão no grupo têm restaurante há muito tempo, né? A situação do mercado de gastronomia já era uma situação estrangulada, todo mundo já trabalhando no limite, e agora a gente tem um desafio para todo mundo que é absolutamente inédito. Então, que a gente também use esse momento para criar novos paradigmas de mercado, que eu acho que vai ser muito importante.
Marcelo, quer acrescentar alguma coisa?
Eu acho que isso que o João falou, né? O mais bacana, se é que tem alguma coisa bacana em tudo, mas eu acho que tem, eu acho que essa união é um exemplo disso, né? É que desde então, o grupo foi criado na segunda-feira, tem que uma semana. Várias iniciativas, várias ideias já entraram em prática, né? Por exemplo, ontem o João Diamante, que é um cozinheiro e um ativista social aqui do Rio, que faz um trabalho incrível formando novos cozinheiros, ele fez uma campanha para receber doações de lugares que estejam com produtos para vencer entre 15 e 30 dias para distribuir em comunidades, periferias. Isso já é uma coisa que está acontecendo, então já é bom, né, João? A gente já vê algum resultado dessas coisas, né, dessas ações.
Exatamente. O que acontece é isso. Eu acho que, como a situação é uma situação muito urgente, as iniciativas, elas estão acontecendo também de uma forma urgente. Isso é muito bacana, porque é o que a Marcela falou. O Comida e Resistência é um coletivo que surgiu de uma forma muito orgânica, né? Não existem, digamos, lideranças para esse coletivo, existem pessoas que estão podendo dedicar um pouco mais de tempo, outras pessoas que estão podendo dedicar menos tempo, e a coisa está funcionando de uma forma muito bacana. E as iniciativas estão surgindo, como a gente falou, em diversas frentes diferentes, né? Então tem gente, já tem um cara que está desenvolvendo um aplicativo, um sistema de delivery, e essa troca de informações está sendo muito rica, eu acho, para todo mundo do setor.
Tem uma outra coisa que a gente fez já acontecer, foi, a gente está começando a fazer uma série de lives no Instagram, né? E a primeira foi com a Vanessa Santos, que é uma especialista em gestão de negócios gastronômicos, que ela ficou tirando dúvidas de como reduzir o impacto nesse momento, né, no seu negócio. E a gente achou interessante as perguntas das pessoas, ela definiu na primeira frase da live, que ela falou assim: olha, o que funciona para um não funciona para outro. Então, eu acho que o coletivo é muito importante justamente por isso, entendeu? Porque não existe uma forma. Cada um vai ter que se adaptar para sair dessa de um jeito diferente.
Eu queria aproveitar o que o João falou anteriormente para poder dar um gancho em outro assunto. A gente vê que, na verdade, quem vai sair o mais favorecido dessa crise, todos os restaurantes, principalmente, vão ser as empresas como o iFood, o Rappi, etc. Que, na verdade, são grandes empresas que vão estar lucrando em cima disso. É como você vê, me parece que essa é uma alternativa que todos os restaurantes estão usando, né? E eu acho muito triste porque a gente está, inclusive, precarizando o trabalho dos entregadores e tal, etc. Mas isso é uma outra discussão. É, como você vê as alternativas que os restaurantes podem ter, além do iFood, Rappi, etc., que são empresas que vão estar lucrando nesse momento muito, muito complicado? A gente tem como ter outras alternativas ou vai ter que ser isso mesmo? Porque eu vejo muita gente falando sobre o iFood, Rappi, etc., esses aplicativos. Não vejo outras alternativas sendo ditas ainda.
Na verdade, já existem várias alternativas sendo colocadas em prática. Tá? Existem restaurantes que estão... Porque o que acontece Perfeito. Também é o que você falou, né? É, quem já viu um motoqueiro de iFood na rua, quem já viu um motoqueiro de Rappi na rua, já viu um motoqueiro furar sinal, já viu um motoqueiro subir na calçada, muitas vezes o cara sem nenhum equipamento de segurança adequado. E a gente sabe que isso daí é muito em função da pressão que esses aplicativos colocam nessas pessoas. Então, assim, eu acho que existe também um lugar aí que está sendo muito interessante, que é restaurantes estão começando a pensar em deliveries próprios, onde eles tenham mais controle também da higiene, onde eles possam dar uma condição de trabalho mais digna para o entregador. Existem grupos que estão se formando para pensar em entregas por áreas da cidade. Então, eu vou te dar um exemplo que, enfim, é uma coisa que está na minha cabeça e eu estou pretendendo fazer. Do lado do meu restaurante, existe um ponto de mototáxi, com vários mototaxistas. Será que não vale a pena a gente pensar numa parceria com esse ponto de mototáxi e criar um sistema com eles que seja uma coisa que a gente sabe quem são aquelas pessoas, né? Porque eu acho que as relações elas estão indo cada vez mais também para um lugar pessoal, né? Então, para mim, é muito importante saber quem é o motoboy que está trabalhando comigo e dar condição de trabalho para aquele cara, que é uma coisa que a gente percebe que esses aplicativos, né, pelo menos na minha visão e na visão de muitas pessoas, eles não dão condições bacanas para quem trabalha, eles não prestam um serviço que seja um serviço bacana para os restaurantes. Então, assim, eu vejo que já existe um movimento, e não só na questão dos aplicativos e de entregas, mas, por exemplo, uma discussão que tem acontecido muito no grupo é com relação aos pagamentos. Né? E uma coisa que me deixa muito feliz é que a postura de todos os restaurantes Sim. está sendo a seguinte: olha só, ontem, por exemplo, tinha um vencimento do Simples aqui no Rio de Janeiro. Quase ninguém vai pagar, porque o que eu vejo em termos de posicionamento dos restaurantes é uma coisa que eu acho muito bacana, que é o seguinte: vamos priorizar os funcionários e os pequenos fornecedores. Imposto, luz, água e tal, etc. Depois a gente vai resolver. Existem as entidades que estão atuando nessa esfera política também e trabalhando para ter essa interlocução com as diferentes esferas, né, do governo, né, municipal, estadual, federal. Então, assim, existem muitas iniciativas em diferentes âmbitos que estão acontecendo. Eu acho que, assim, eu sou um novato no setor de restaurantes, mas eu vejo aquela coisa, né? É na crise que estão as melhores oportunidades. Eu acho que eu vejo essa crise sem precedentes como uma oportunidade de ouro para que o setor se organize mais, para que o setor entenda a força que ele tem no Brasil, né? Falando do estado do Rio, a gente tem só na cidade do Rio 110 mil pessoas envolvidas diretamente na indústria da gastronomia. No estado do Rio são 160 mil. Então a gente tem que entender também a força que a gente tem para que a gente possa criar novos paradigmas quando isso tudo acabar.
Não, acho que o João disse tudo, assim, é um momento de repensar, e quando esse momento passar, vai ser diferente. A forma de trabalhar, até a forma de consumir, eu acho que a forma de consumir vai mudar, né? Então, cara, que a gente tem conversado muito, renegocie sempre, principalmente com os seus pequenos produtores, com seus pequenos fornecedores, né, João? Acho que essa negociação é mais possível e ela é mais saudável também, né, do que você buscar uma negociação com empresas maiores e tal, né? Vamos tentar fazer mesmo a preparar a terra para o que vem por aí, porque ainda falta muita coisa por vir.
A gente está pensando em 4, 5, 6 meses, é o que a gente imagina aqui no momento. Porque uma coisa que eu queria falar, eu concordo com o João quando ele diz que a gente tem que buscar parcerias mais diretamente, porque por experiência que eu já conheci, por média, um motoboy, um entregador do iFood, do Rappi, ganha em média 6 a R$ 7 por entrega. Isso você tem que descontar gasolina, e no momento que ele não vai arranjar trabalho de outra maneira, de jeito nenhum. E que ele vai estar se expondo diariamente a contrair o coronavírus, etc. Então, eu acho que é uma realidade muito triste. Bom, a gente falou, tentou falar dessa outra ponta agora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho das alternativas porque eu tenho recebido algumas mensagens de alguns amigos e tem gente me perguntando assim: ah, se você não conhece ninguém que está contratando. Ninguém está contratando nesse momento, não tem nenhum restaurante aberto contratando que eu conheça. Aqui em São Paulo é a realidade que eu posso estar falando. Eu vejo muita gente que está sendo. E aí eu entendo que vocês falam que cada um vai lidar de uma maneira, que o que funciona para um não funciona para outro, mas eu estou vendo muita gente sendo dispensada, tendo contrato congelado, não recebendo. Vejo muita gente que está na experiência sendo mandada embora. Eu entendo que isso é um recurso que vai ter que ser usado aí por restaurantes, por empresas para se manter, mas como é que fica o cozinheiro que está lá todo dia, o pia? Como é que fica essa pessoa? Para onde que ela vai. Correr. A gente vê que tem governos na Europa que estão buscando alternativas de estar injetando dinheiro para poder sustentar essas pessoas durante esse tempo, porque é o trabalho deles, afinal, é o dever deles no final das contas. Aqui a gente está vendo pouquíssimas alternativas nesse sentido. Eu vi as medidas de R$ 200 para os trabalhadores autônomos, que não é nada. Como é que vocês veem a realidade dessas pessoas que trabalham nos restaurantes,
Olha, eu
assim,
acho que
nesses
até
cargos que
essa
eu falei aqui
atitude de
agora.
ter muitos restaurantes dando férias coletivas para os funcionários, né? E isso acaba sendo muito perigoso, porque a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, né? E você tem que lembrar que não está sendo gerada nenhuma receita durante esse mês que as pessoas estão de férias, né? Então, o que que vai acontecer depois? Isso é uma das alternativas que estão acontecendo, mas que é uma das mais perigosas, assim, eu acredito, João.
Eu dei férias coletivas para os meus funcionários. Eu acho, existe uma coisa aí que é assim, eu não tenho muito como falar do outro, porque as situações do mercado de gastronomia, as situações do restaurante, dos empreendimentos gastronômicos, elas são absolutamente distintas e individuais, porque você tem restaurantes grandes, você tem restaurantes pequenos, você tem restaurante que funciona há muito tempo, há pouco tempo, você tem restaurante que o cara tem imóvel próprio, que não tem imóvel próprio, que é em shopping, que é não sei o quê. Então, assim, é um universo muito grande e eu acho que o que ocorre é que a gente está vivendo um momento de exceção mesmo. A gente está vivendo, assim, quase que uma economia de guerra nesse momento. A realidade é essa. Então, o que eu acho é que, assim, por mais que o mercado tente encontrar soluções em conjunto, e por mais que os proprietários, né, e os empreendedores, eles tentem encontrar soluções individuais a partir das suas próprias realidades, eu acho que o governo, né, tem que fazer muita coisa nesse sentido, porque é o que você falou. A corda ela arrebenta do lado mais fraco. E o que eu vejo, pelo menos no grupo que a gente tem, é um posicionamento dos restaurantes, que é um posicionamento que eu fiquei assim positivamente surpreso, que é assim: vamos preservar os funcionários. Vamos tentar de todas as maneiras não deixá-los na mão. Então, assim, eu acho que o esforço, nesse momento, ele é um esforço da sociedade. E a gente está falando aqui do mercado de restaurantes, do mercado de gastronomia, mas você imagina quantos outros mercados, quantas outras atividades econômicas estão sofrendo também. Então, assim, a gente está num momento de colapso social mesmo. Não é brincadeira o que a gente está vivendo. E isso não sou eu nem vocês que estão dizendo. Isso aí é o que a realidade de outros países está mostrando. Entendeu? Então, assim, é um estado de exceção mundial, e eu acho que esse momento tem que ser tratado como ele é, como um momento de exceção. Então, eu acho que ainda falta... E aí tem uma coisa também, né? Assim como todo mundo está muito perdido nesse momento, eu também acho que os governos municipal, estadual, federal também estão. É uma situação nova para todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que começar a pensar em soluções que sejam soluções de exceção mesmo, para uma economia de guerra, né? Não é uma guerra, né, entre nações, mas é uma guerra do mundo contra um vírus que está causando o que está causando no mundo inteiro.
Eu acho que é isso mesmo, essa reconstrução aí vai ser lenta, vai ser difícil, e a gente tem que se preparar quando essa coisa chegar mesmo, né?
Eu queria só pedir para o João e o Marcelo, se quiser completar depois, ele fala um pouquinho dos governos e tal. Eu queria que vocês, se pudessem, se tiver vontade, analisar, porque eu vejo nesse momento uma falta de seriedade muito grande no trabalho que está sendo empregado, principalmente pelo governo federal, que a gente vê em países, hoje no Brasil, eu estou olhando aqui no site do Globo, a gente tem 11 mortes em 986 casos. Isso é aparentemente o começo da nossa curva ali de ascendente que vai ocorrer nesse momento. A gente tem países como a Itália, que ontem registraram um recorde de 627 pessoas mortas em 24 horas na Itália, para um total de 47 mil infectados. Então a gente está falando de uma pandemia, obviamente de escala global, mas que eu vejo que, enquanto a gente não tomar as ações que a gente já pôde observar em outros países, que estão ocorrendo para justamente suprimir os efeitos, a gente não vai evoluir no sentido de estar justamente no sentido de estar segurando essa crise. Então eu queria que vocês, se tiverem vontade, analisarem um pouquinho das ações que estão sendo tomadas pelos governos em relação aos bares e restaurantes, porque, por exemplo, na França eu sei que já estão fechados há muito tempo, na Itália também, e aqui não
acho
sei.
Que é um pouco isso mesmo, né? Foi que o João estava falando, é um momento que não é para apontar dedo para ninguém, quem está aberto porque tem que estar aberto, que não tem outra alternativa, mas realmente os exemplos que a gente está tendo, principalmente do governo, é de que não é uma coisa tão séria. E se você for olhar os outros países onde isso já está acontecendo há mais tempo, a gravidade do negócio é gigante, gigantesca, né? Então, a minha opinião, eu acho que deveria sim ter... Ou, ok, não quer mandar todo mundo fechar, não fecha, mas assim, botar um limite de horário. Eu não sei, eu acho que tá frouxo, sabe?
O que eu vejo é o seguinte, a gente tá com uma questão já há algum tempo no Brasil, e é um certo embate, né, entre o governo federal e os governos estaduais. Então, o que eu tenho visto, né, e eu não vou entrar aí num julgamento de valor se as decisões foram acertadas ou não foram acertadas, mas o que eu tenho visto é uma atuação individual dos estados muito forte, mas o governo federal, que deveria ser, digamos, o guarda-chuva de atuação sobre o qual esses estados todos estão abaixo, eu ainda vejo que tem muita bateção de cabeça. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador determinou que os restaurantes funcionam só com 30% da capacidade, determinou a diminuição da circulação de ônibus, trens, metrô, determinou uma série de medidas no âmbito estadual, mas eu acho que a gente tem que começar a ter medidas concretas no âmbito federal, até porque você, a partir do momento que você tem medidas no âmbito federal, você pode criar uma unificação, digamos, de protocolos e procedimentos para que se combata, né, o coronavírus. Então, assim, Eu acho que a gente ainda tem, como o Marcelo falou, um longo caminho pela frente, né? A gente... Eu estava conversando ontem aqui em casa e a sensação que eu tenho, assim, número um, a primeira sensação que eu tenho é que essa semana durou um ano. A segunda sensação que eu tenho é que a gente está vivendo um momento de vidas em suspensão, né? Assim, todo mundo está com a vida em suspenso. E eu acho que esse momento vai ser um momento que vai durar ainda algum tempo. E se o governo federal não começar a entrar nesse jogo de uma forma mais efetiva, os efeitos dessa pandemia no Brasil, eu acho que eles podem ser muito, muito, muito graves, né? Um exemplo que é um exemplo aqui do Rio de Janeiro são as favelas, né? As comunidades. Para um vírus se disseminar numa favela aqui no Rio é uma coisa que é como você acender um rastilho de pólvora que vai começar a pegar fogo em tudo. Então, assim, é uma situação muito complicada e eu acho que realmente ainda falta muita atuação e muito pulso do governo federal para fazer essa coordenação geral da história.
A gente vê muitas vezes até um desdém, né? O que eu acho que está difícil da gente entender, não, porque todo mundo já sabe, é que a gente está lidando com a vida na casa de milhões de pessoas, até onde eu vejo. Então, eu acho que a atuação tem que ser muito mais firme. Estão tratando como se não fosse nada, como se não fosse nada, e daqui a pouco vão morrer na casa de milhão de pessoas. A gente está em setembro, está em agosto e estamos na mesma. E a gente tem pessoas numa vulnerabilidade social e econômica que é. A gente não pode falar que é do mesmo caso da Itália, por exemplo. Aqui vai ser diferente, vai ser muito pior. E a gente está deixando acontecer. Então, eu não sei nem mais o que falar. Eu até me perdi nas palavras que eu fui falar anteriormente, porque é uma situação muito revoltante. A gente vê o trabalhador sem comida para botar na mesa, que já é uma situação que ocorre aqui normalmente. A gente está vendo que vai se agravar e as pessoas vão morrer e vai ser isso, entendeu? É revoltante, é muito triste esse momento. Vocês teriam mais algum assunto que vocês querem falar, tal, etc, porque eu acho que...
Eu só queria fazer um comentário aqui, que eu acho que é importante, assim, o que eu vejo com relação ao governo federal, eu vejo uma atuação muito séria do Ministério da Saúde, tá? Eu conheço muitos médicos, né, eu conheço pessoas que estão na linha de frente, e o que tem sido falado e o que eu tenho visto é uma atuação muito... efetiva, muito séria e muito competente do Ministério da Saúde. Mas o Ministério da Saúde é um ministério dentro de uma estrutura de um governo federal que tem vários outros ministérios. Então, é claro que no primeiro momento a gente tem que fazer esse enfrentamento, digamos, corpo a corpo, que é um papel mais do Ministério da Saúde. Mas existem também outros ministérios que podem entrar nisso, né? Você pode... O Ministério da Segurança Pública pode botar a Força Nacional nos estados e botar como fazem, que estão fazendo aqui no Rio de Janeiro, os bombeiros, pedindo para as pessoas saírem da rua. O Ministério da Fazenda, da Economia e tal, etc., tem que começar a pensar em medidas concretas. Então, assim, eu acho que ainda falta uma coordenação entre os ministérios. Eu acho que o Ministério da Saúde está fazendo um trabalho muito bom, muito competente, mas é isso. E é o que eu falei, a gente está falando aqui do mercado da gastronomia, né, que é um mercado que tem uma participação grande no PIB, que tem uma força de trabalho enorme, mas aí a gente vê, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, como a Marcela citou anteriormente, o João Diamante fazendo um trabalho maravilhoso junto a comunidades carentes. Existem comunidades carentes onde as pessoas mal têm um sabonete para lavar a mão, onde as pessoas têm condições de higiene super precárias, onde as pessoas já estão ficando sem comida. Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar para o nosso umbigo, mas eu acho que é importante também a gente sair um pouco, cada um da nossa casinha nesse momento, e entender que esse é um problema nacional. E assim, gente, sendo muito sincero, né, nós três aqui, né, que estamos conversando nesse chat, nós somos pessoas absolutamente privilegiadas. Quem vai sofrer as consequências dessa história toda são as pessoas menos privilegiadas. Então, acho que a gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para essas pessoas que são as pessoas que vão começar a morrer mesmo, são as pessoas que não vão conseguir ter um exame para saber sequer se tem o coronavírus. Então, assim, eu acho que é um momento que... tomara que esse momento do país ele seja um recomeço para o país também, com um pouco menos polarização, com um entendimento de que estamos todos juntos no mesmo barco, e se o barco afundar, cara, vai ser tipo o Titanic, poucos vão se salvar.
Bom, eu queria avisar também que, se você estiver ouvindo agora, a gente vai estar disponibilizando as redes sociais do podcast aqui, para se você, trabalhador de gastronomia, está fazendo algum trabalho, porque você foi dispensado do seu trabalho, muito provavelmente está sem dinheiro, ou está fazendo alguma coisa em casa para vender, vai vender no seu prédio, alguma coisa assim, se você quiser que a gente divulgue, é só mandar o seu trabalho aqui, que eu vou estar divulgando lá. A gente faz esse com o maior prazer, porque eu vejo que as pessoas estão ficando muito sem alternativa, e eu temo que a gente, inclusive, se a pessoa quiser fazer isso, daqui a pouco ela não vai encontrar nem comida no mercado para ela estar vendendo. Então isso é uma realidade que é das mais apocalípticas possíveis, e eu vejo que a gente está se a gente escolhesse um momento na história da República aqui do Brasil para estar sofrendo com isso, acho que a gente está passando pelo... A gente escolheu o pior momento, não foi escolhido, né, obviamente, mas é o pior momento possível em questão de apoio federal, etc. Vai ser o pior momento, assim, sem precedentes, de verdade, assim, eu tô muito triste, eu vejo as pessoas sofrendo cada dia, a gente não pode fazer nada, a gente tá, isso aqui, esse podcast é o que eu posso estar fazendo agora, infelizmente, eu queria estar ajudando muito mais, mas é a verdade. Eu queria agradecer vocês por terem participado, se quiserem falar mais alguma coisa, se quiserem passar redes sociais no final, fiquem à vontade.
Grano, Comida de Resistência, ali é o nosso principal canal de comunicação, fique atento lá, porque a gente vai botar lives para tentar abraçar um pouco mais, sabe, vocês, a gente também, né, porque tá todo mundo junto nessa, né, para tentar chegar a soluções, né, iniciativas, soluções. Sim. Vamos junto nessa, vai lá no Comida de Resistência, segue a gente, fala com a gente responde, vamos ficar mais juntos nessa.
Eu agradeço o espaço, né? Eu acho que agora é o momento da gente olhar um pouco para o lado, da gente olhar para o outro, né? O próprio confinamento voluntário das pessoas é um ato de preocupação não só com si mesmo, mas com o outro. Então, se cada um olhar um pouco para o outro e se cada um fizer um pouco, ninguém precisa fazer muito. Então, que a gente use esse tempo que a gente está tendo para refletir, para pensar em novas maneiras de produção, para pensar em formas mais justas de circulação dos bens, das mercadorias, do dinheiro, e que a gente saia disso tudo como um mundo, né? E como um país um pouco mais solidário e melhor. Obrigado.
A gente faz uma pergunta para todo mundo que vem aqui no podcast, que é a última refeição, que é a comida que você teria antes de falecer, antes de morrer. Qual seria a de vocês, por favor?
Na verdade, eu tenho uma coisa muito boba, mas é muito, muito representativa para mim, assim. Eu sempre gostei muito de Elvis, e aí quando era criança me contaram que o sanduíche preferido dele era sanduíche de queijo, banana e amendoim. E aí isso virou meio um prêmio pra mim, sabe? Então, na minha vida inteira. Então, eu acho que até hoje eu falo assim, não, hoje eu preciso um sanduíche Elvis. Eu acho que eu faria isso, só pra, né? No meu último prêmio, meu último troféu.
Eu acho que a última refeição pra mim, eu penso muito menos em comida e muito mais em pessoas. Então, acho que a minha última refeição seria uma coisa meio última ceia, assim, com todos os meus amigos, com todas as pessoas queridas, porque no final das contas a comida, né, ela é claro que ela é uma coisa para a gente se nutrir fisicamente, mas ela ao longo dos tempos ela passou a ser uma coisa para a gente se nutrir também espiritualmente, para a gente estar junto de quem a gente gosta, e para a gente viver momentos que são momentos únicos, né? Então, assim, mais do que nunca nesse momento de confinamento, a minha última refeição seria com as pessoas que moram dentro do meu coração.
Ah, gente, aí eu vou tirar meu sanduíche.
Nunca tinha tido uma dessa.
Põe agora. Bota um Dry Martini.
Não, tá bom.
Perfeição,
tá,
vai ser um Dry Martini. Pronto. Não,
não. Aí eu vi vantagem.
Pronto, beleza. Bom, então. Aí, ó. Eu queria agradecer novamente vocês terem conversado com a gente aqui hoje. Queria pedir para todo mundo seguir o Marçal nas redes sociais, você que estiver ouvindo, no Spotify, no Instagram, no Twitter. Mas acima de tudo, eu queria falar que a gente está aqui, vamos tentar manter um programa semanal. Se você é cozinheiro, você é trabalhador que está aqui diariamente, que ouve a gente, ou que sabe de alguém, se quiser ouvir, passa para o outro, porque a gente vai estar aqui. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente no Instagram, perguntando como é que eu faço, como é que eu preciso de uma ajuda, a gente vai estar aqui nesse momento, que é o que, para mim, vai ser o mais importante. Para mim, pouco vai importar de verdade o conteúdo que eu vou botar aqui semanalmente. Se eu puder estar colocando episódio aqui para vocês, para poder estar entrando em contato, poder estar conversando, vai ser de coração mesmo, vai ser muito importante para mim. O Marcelo vai ficando por aqui, então, mais uma semana. Muito obrigado a todo mundo. Um abraço. Até semana que vem e tchau. Vocês mandem um tchau também, pessoal, aí.
Obrigado. Tchau, tchau.
Obrigada. Tchau, tchau.
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.